O escritor Miyakoto é uma das caras da iniciativa por Moçambique, um dos porta-vozes. Miyakoto, eu gostava de lhe perguntar para um moçambicano, para quem está agora em Moçambique, pelos seus olhos e pelos relatos que lhe chegam, qual é a dimensão da crise que se está a passar hoje no país?
Bom, eu nem sei se existe uma palavra para dizer dessa dimensão, porque nós conhecemos à distância, não é mesmo dentro de Moçambique, esse drama é vivido de forma solidária e muito sentida, mas não temos ideia do que é estar por dentro dessa tragédia, não é? Infelizmente não é a primeira vez que acontece. Moçambique já viveu situações de guerra que obrigaram à deslocação forçada de milhares e milhares de pessoas. Na Guerra Civil foram 5 milhões de pessoas que foram procurar refúgio em países vizinhos e quase 2, 3 milhões de pessoas que encontraram refúgio dentro de Moçambique. Infelizmente isso voltou a acontecer da pior maneira, porque é a violência que agora obriga esta gente a sair das suas próprias casas, das suas próprias vidas, é ainda mais marcante do que foi antes na Guerra Civil. Portanto, nós, quer dizer, digamos assim, é uma espécie, estamos atónitos, sentimos um pouco perdidos, sentimos sem chão perante a dimensão desta tragédia.
Miyakoto, é uma tragédia que os números divulgados hoje pelas Nações Unidas revelam que da Vila de Palma pelo menos 30 mil pessoas terão fugido, terão ficado desalojadas. O Miyakoto já disse numa entrevista que a situação humanitária em Cabo Delgado justifica várias campanhas solidárias para dar resposta à proporção à dimensão desta crise. Que tipo de várias campanhas solidárias é que lhe vem à cabeça quando faz este apelo?
Bom, eu acho que há uma situação que é de emergência, não é? Que é esta de fazer com que estas pessoas tenham um abrigo, tenham comida, tenham um horizonte imediato de sobrevivência assegurado, não é? Mas depois não se pode ficar por aí. Eu lembro-me de ter escrito durante a Guerra Civil, escrevi um conto em que alguém é salvo durante uma inundação e eu, digamos, a pessoa que é salva diz, bom, vocês salvaram da morte, mas agora é preciso salvar-me da vida. E este salvar da vida significa que é preciso fazer mais qualquer coisa para além disso, é preciso assegurar que essas pessoas têm o regresso às suas casas, digamos assim, garantido, que podem não só regressar às suas casas, mas aos seus modos de vida, não é? Isso implica não só alguma coisa que é conquistada a nível militar, a nível de presença do território, não é? Mas também a nível daquilo que está a ser feito, e está a ser feito também com apoios exteriores, mas sobretudo por Moçambique. É Moçambique que deve fazer isso. E isso que é que eu refiro que é isto, realmente dar esperança a estas pessoas, assegurar desde já um futuro possível, não é? E felizmente a Agência de Desenvolvimento da Zona Norte, integrado da Zona Norte, que integra Cabo Delgado, Niassa e Nampula, está a funcionar agora, arrancou finalmente, foi preciso este drama infelizmente para que ela arrancasse, e há 700 milhões de dólares que ficaram disponíveis a partir de antes de ontem para projetos de desenvolvimento, de emprego, de construção de casas e escolas e hospitais, porque aquela região é muito, muito pobre.
Uhum. Miyakoto, sobre esta iniciativa por Moçambique, o objetivo divide-se aqui em dois objetivos diferentes, um primeiro sensibilizar a população e outro de angariação de fundos diretamente para associações no terreno, como a Caritas, a Unicef e a Oikos. Eu perguntava-lhe, Miyakoto, se esta campanha solidária pode fazer alguma diferença aqui em atenuar o sofrimento da população moçambicana ou se esta é uma questão em que toda a ajuda conta?
Toda a junta. Eu nem digamos, acredito que o que se possa angariar com esta iniciativa é completamente insuficiente. Imagino que todos que participam nesta iniciativa têm essa consciência de que o que nós angariarmos na campanha por Moçambique não chega, não basta. Mas o facto de se fazer isso e de haver outras campanhas e de haver também da parte do próprio governo moçambicano também esse empenho de superar esta situação, eu acho que isso é que é o importante, é que não ficamos indiferentes, é que temos a este apelo de alguém que está a lutar pela sobrevivência em pleno século 21, há pessoas que fogem dessa morte horrível, quer dizer, que é por uma causa nenhuma, não é, que nos parece absolutamente absurda e que leva pessoas a serem barbaramente assassinadas, não é? Portanto, isto não é possível ficar distante, não é possível ficar indiferente. E é muito bonito que Portugal e os portugueses se mobilizem e não fiquem, digamos assim, coibidos por o facto de não parecer que seja suficiente. É sempre qualquer coisa que se junta.
Miyuko, eu pergunto-lhe se os moçambicanos nesta altura acreditam que é possível virar a página, é possível vencer esta ameaça. Perguntava-lhe também que relatos chegam do norte do país nesta altura e se há essa esperança de que é possível vencer esta ameaça.
Sim, hoje esse pessimismo é um luxo que não podemos, digamos, nos entregar nós. Já aconteceu, este país foi martirizado com guerras, não é? foi mais que uma, foi martirizado com calamidades naturais de uma dimensão enorme, não é? E digamos, faz parte daquilo que é a essência nossa, ter essa percepção de que estes são páginas que se viram, não é? São páginas que são momentos que se superam. Mas existe também, vou dizer, existe um certo cansaço, quer dizer, porque a construção da paz, por exemplo, desde a última Guerra Civil, demorou anos a ser feita, desde 1992, que há um esforço para superar, de facto, isso, quer dizer, do ponto de vista da reconciliação profunda do país. E isso, nos últimos 3-4 anos, estava a ser conseguido, isto é, uma... alguma coisa que não fosse só o calar das armas, mas fosse o reencontro de pessoas que têm perspectivas políticas diferentes, mas que se podem sentar e encontram no espaço político alguma coisa que pode permitir intercâmbios e trocas, etc. Isso estava a ser criado e havia uma fé enorme de que não haveria guerra nos próximos tempos. E, portanto, há aqui um golpe muito duro o que está a acontecer.
Miyuko, eu li que o Miyuko já esteve na Vila de Palma há cerca de 19 anos, na altura a trabalhar como biólogo, e que nessa visita à vila viu um homem que tinha sido devorado por um leão. Eu pedi-lhe que contasse um bocadinho esta história e se o medo que sentiu naquela altura é de qualquer forma, é de alguma forma comparável ao medo que se sente hoje na região.
Sim, sucedeu que eu em 2008 estava em Palma. E em 2008 Palma era uma coisa completamente diferente do que existe hoje, quer dizer, não havia nada, não havia um sítio para ficar, nós ficávamos em tendas, nós estávamos a fazer os primeiros trabalhos que eram estudos de impacto ambiental das prospeções sísmicas, que ainda iam avaliar se havia gás e se havia petróleo, portanto estava-se no princípio de tudo. Nessa altura, nessa vila, que era na altura de uma aldeia, né? Surgiu um casal de leões que começou a devorar pessoas dentro da aldeia. E dentro da aldeia, não era no mato, era mesmo, entravam na aldeia, o que era uma coisa estranhíssima. E, portanto, aí eu escrevi um romance, chamado Confissão da Leoa, e eu escrevi esse romance exatamente para pôr em ficção, para converter em história aquilo que era uma realidade que eu não conseguia enfrentar. Quer dizer, portanto, o medo... eu vivia esse medo na pele, o medo de ser atacado, de ser devorado por uma fera, era alguma coisa que eu não tinha preparação interior. Então agora este medo de enfrentar gente que degola as pessoas, que digamos retalha as vítimas, é um medo da mesma proporção ou pior ainda, e tem este inconveniente, quer dizer, que eu não sei lidar com esse medo, nem sequer consigo transportar esse medo como aconteceu anteriormente no caso dos leões, né? Eu não sei transportar este medo para o domínio da ficção, não sei, estou acorrentado. Né?
Miyuko, eu pergunto-lhe se uma vez que como está a dizer, não é este é um medo que não consegue transportar para a ficção, pergunto-lhe então se não estará num horizonte um livro sobre os desafios das pessoas de Cabo Delgado e também e de especificamente neste caso da Vila de Palma, e se pretende fazer uma visita à vila ou à região de Cabo Delgado quando as coisas estiverem mais calmas.
Sim, começando pelo fim, pretendo sim. Eu conheço aquela região, isto quer dizer que conheço pessoas, que durante os anos que trabalhei lá estabeleci contacto e conhecimento com gente mesmo. Essas pessoas têm rosto, têm uma dimensão muito próxima. E, em segundo lugar, eu não custa muito pensar que eu. Existe um certo pudor, vamos dizer assim. Quando aconteceu o ciclone na minha cidade, devia estar presente na cidade naquele dia, mas porque o ciclone estava anunciado, o avião não partiu, mas depois, assim que foi possível, o avião aterrou, 2 dias depois aterrou na Beira. E ocorreu-me que, como eu estava a escrever um livro sobre a própria cidade, sobre a minha infância na Beira, ocorreu-me que eu poderia realmente transportar isso, que era essa dor imensa das pessoas que perderam casas e que viram gente morrer, mas depois percebi que não iria acontecer. Eu não consigo que essa dimensão tão real e tão vivida, não é? Seja material para eu escrever histórias de uma maneira indireta, sim, e sobretudo o que me vai inspirar é aquilo que me inspirou também no caso do ciclone, é a maneira como as pessoas são capazes de resistir e superar a dor e reconstruir a sua vida. Isso interessa.
Até porque o Miyakoto, eu também li isto numa entrevista que deu recentemente. Há aqui a Fundação Fernando Leite Couto, em homenagem ao seu pai, tem aqui o objetivo de recolher testemunhos, de construir histórias, registar em vídeo e em papel as histórias das pessoas que sofreram com isto e também histórias de superação. Este é um desses objetivos, ou seja, recolher os testemunhos das pessoas que acabaram por perder tudo em Cabo Delgado?
Sim. Eu acho que esse direito as pessoas têm de contarem na primeira pessoa aquilo que viveram e digamos assim, aquilo que há, que cabe numa categoria muito geral, que são as vítimas, não é? Seja convertido em pessoas que têm uma história própria, que têm uma singularidade, que têm uma voz, e nós estamos a trabalhar com pessoas que estão refugiadas no distrito de Chiúre, um pouco mais a sul. E ali estão pessoas que fugiram, professores, estudantes que saíram das zonas de Mocimba da Praia, zonas que já estavam afetadas antes mesmo deste último ataque. E, portanto, que estão, elas próprias estão a trabalhar, a fazer uma espécie de uma antologia de testemunhos, de contos, de poemas, que nós esperamos poder publicar, então, na nossa fundação.